Em 2024, o Brasil celebra o bicentenário da criação do Senado. São 200 anos de muita história e que nos mostram que o Senado brasileiro, durante o Império e o Senado Federal, instituído após a proclamação da República, foram fundamentais para a estabilidade e os avanços do país. A reportagem especial Senado 200 anos, do Brasil Império à consolidação democrática, percorre as diversas fases da instituição, chegando aos dias de hoje e discutindo os desafios para o futuro. Uma produção Rádio Senado.
Em 1824, o Brasil tinha acabado de se tornar independente. Não existem dados oficiais daquela época, mas a população brasileira era estimada em menos de 5 milhões de habitantes, a maioria composta por negros escravizados, pardos, caboclos e mestiços. O Rio de Janeiro, capital do Império, contava com pouco mais de 110 mil habitantes, e o número de analfabetos era enorme. Estima-se que somente um em cada 100 brasileiros sabia ler e escrever. Esse foi o país que, em 7 de setembro de 1822, teve a independência proclamada por Dom Pedro I, filho do rei Dom João VI e príncipe regente do Brasil desde abril de 1821, quando o pai voltou para Portugal e deixou a administração da colônia por conta dele. A ruptura entre Brasil e Portugal teve como pano de fundo movimentos revolucionários no mundo e também nas províncias brasileiras. O professor de História e consultor aposentado do Senado Federal, Antônio Barbosa, contextualiza aquele momento.
Nossa independência está acontecendo no meio da efervescência da era revolucionária. Exatamente porque o velho absolutismo, o antigo regime, que a princípio tinha sido deposto pela Revolução Francesa, tenta reviver. Então, em 1820, tivemos uma outra onda revolucionária que se estende por quase todo o Ocidente e que respinga até no Brasil. É nesse contexto que ficamos independentes.
Antônio Barbosa ressalta que, apesar dos movimentos populares no Brasil em busca da independência, o país nasceu sob o símbolo da excludência.
Apesar da participação de setores populares, e eu me lembro, por exemplo, dos baianos pegando em armas para garantir a independência, eu me lembro dos piauienses pegando em armas para garantir vitória contra tropas portuguesas no seu território. Eu me lembro de várias participações populares, mas apesar disso, a independência foi conduzida, organizada e dirigida por uma parcela ínfima da população brasileira, pela elite. É assim que nasceu o Brasil.
Fato é que o Brasil nasceu e precisava de uma Constituição. Comandado pelo agora imperador Dom Pedro I, o país viu o início da sua vida parlamentar em 1823, com a eleição da Assembleia Nacional Constituinte, que teria a missão de apresentar o primeiro texto constitucional brasileiro. Divergências entre o imperador e os constituintes, no entanto, mudaram o curso da história, como explica o consultor do Senado, Dario Alberto de Andrade Filho.
Após a independência, você tem a convocação de uma Assembleia Constituinte. Você tem deputados vindos de todas as províncias que se reúnem no Rio de Janeiro, mas essa Constituinte vai adquirindo feições, ou essa carta que vai sendo elaborada pela Constituinte vai adquirindo feições que são contrárias aos interesses do imperador. Então, em novembro de 23, ele fecha a Constituinte e, a partir daí, ele começa a elaborar com uma comissão um documento que vai resultar na carta de 24.
A primeira Constituição do Brasil carrega traços de autoritarismo de Dom Pedro I. Foi outorgada em 25 de março de 1824, depois da dissolução da Assembleia Constituinte em 12 de novembro de 1823, na chamada Noite da Agonia. O texto tornava o país uma monarquia centralista e hereditária, dividida em quatro poderes: executivo, legislativo, judiciário e moderador, poder exercido pelo imperador com o objetivo de impedir que os outros poderes entrassem em choque. No caso do legislativo, a Constituição o definia como bicameral, tendo a Câmara dos Deputados, eleita como representante do povo, e o Senado, formado por senadores nomeados pelo imperador para fazer um contrapeso às decisões dos deputados. A Carta Magna de 1824 também estabelecia o voto censitário, ou seja, baseado na renda do eleitor e não secreto. Diferentemente do que ocorre nos dias atuais, o Estado não era laico e tinha o catolicismo como religião oficial, mas o texto permitia o culto de outras religiões de forma privada. Além disso, foi garantida a inviolabilidade dos direitos individuais, civis e políticos dos cidadãos, valendo ressaltar que em um país com trabalho escravo, nem todos os brasileiros eram considerados cidadãos. A primeira e mais longeva Constituição do país foi tida à época como um texto liberal, é o que aponta o historiador Antônio Barbosa.
Não tente entender o passado com os valores e os conceitos de hoje, da sua vida atual. Isso gera anacronismo. Se nós olharmos a Constituição de 1824, a gente acha que ele é um absurdo para os nossos valores de 2024. No entanto, era uma das mais avançadas do mundo naquele período.
E afinal, como era o Senado criado pela Carta de 1824? Na próxima parte da reportagem especial Senado 200 anos, do Brasil Império à Consolidação Democrática, você vai conhecer as diferenças entre aquele Senado e o atual. E também vai saber como foram os trabalhos do Senado Imperial, instalado oficialmente em maio de 1826.